Con mi accordo di accordes.
Explorar a riqueza da interrogação ecológica.
sistemi. Se noi vediamo un contratto o contrario, quanto mai ci approfondiamo, non c'è questo parere. In ognuno parla un insieme, non so, ma poco assolutamente, non c'è pure. La capacità di trasformare in vicino il trabalho,
materializa, mas tem uma questão simbólica, que
está envolvendo as condições de legitimidade das políticas urbanas, como tem ocorrido no governo. E uma sustentabilidade, eu diria, prática, baseada na pretensão de atuar diretamente nas condições e formas de uso dos recursos ambientais nas cidades. O que eu chamo de sustentabilidade simbólica? Citar um autor colombiano, mas um inglês, que leciona na Colômbia, com o qual tem um problema de corrupção, e faz uma análise de quatro cidades colombianas, como que a noção de sustentabilidade é evocada pelos próprios atores, particularmente pelos responsáveis pelas políticas urbanas. E ele tem uma organização urbana, dessa conversão nova, né? Os debates urbanos introduzem uma dimensão ambiental, que é uma noção interessante da ambientalização, que pega as diferentes formas históricas que estão acontecendo. E ele, essa ambientalização urbana faz parte de uma construção discursiva que não remete somente à gestão material de ecossistemas, mas a um conjunto de condições ideológicas pelas quais se constrói os problemas urbanos do caso e as formas de tratá-los. Ele chama a atenção que a emergência dessa mentalização se dá conjuntamente à constituição de um novo tipo de Estado, um Estado dito neoliberal, né, que altera as suas funções, o seu papel na gestão da questão pública. Então, dizer, de fato, as contradições do Estado neoliberal, a construção de um sentido ambiental para as cidades, adquire o caráter geral de contrapeso. Enquanto as estratégias de competitividade procuram a eficácia, a produtividade do grupo e os interesses privados, as estratégias ambientais procuram os interesses próprios do humanos e do coletivo. Ele chama a atenção para essa contradição. Praticamente, os gestores urbanos cada vez mais tratam as cidades como uma mercadoria a ser vendida, né? Como um espaço que precisa oferecer vantagens competitivas para atrair os capitais internacionais e, por outro lado, propõem que a cidade tem que ambientalizar, tem um espaço ecologicamente atraente, onde as pessoas estão construindo um mundo de uma forma consensual, intrinsecamente consensual, então, nessa contradição, ele vai chamar a atenção que esse papel do discurso ambiental tem sido mais bem um papel simbólico, essa tentativa de atribuir um sentido comum a uma cidade, na verdade, tal como as políticas e as escolhas decisórias a têm construído, é uma cidade dividida, comunalizada. Né? Então, dizer, o que tem que buscar é, através do discurso ambiental, construir uma imagem para a cidade, né? A ideia de uma capital ecológica, no Brasil, uma cidade que investiu muito na construção da sua imagem, uma capital ecológica do mundo inteiro. Ela é conhecida como tal, mas com uma instalação mais repetida da sociologia urbana da cidade. Thank you. ter a legitimidade da decisão para ajuste, digamos, daquele sistema de decisão. Pelo menos formalmente. O que ela diz? A quem dizem respeito essas práticas desorganizadas? Diz ela. Legitimar o não humano, começar a colocar na discussão do planejamento urbano as outras formas de vida da cidade, alto e fora da cidade. Como se deve ser colocados também na construção da cidade, das gerações futuras, descentralizar, hipoteticamente, simbolicamente, para aqueles que ainda não nasceram, direitos serem considerados. Parceiros inéditos ou virtuais. Essa é a primeira tipo de ação comum. A segunda, restaurar. Voltar a recuperar algo que deixou no passado. Reciclar recursos naturais recuperados. Recuperar bairros, rios, saberes, imagens e instituições. Uma outra ação voltada para vincular a cidade ao seu passado. E, finalmente, de interação dos fenômenos urbanos entre si. Pensar a ligação do ar da cidade com a natureza. A ocupação dos órgãos diários, as cidades presentes com os valores pensados, as agências de urbanismo em instância de negociação e discussão. O que há de comum aí? A inserção da cidade numa continuidade temporal espacial, vinculada no espaço e no tempo. Algo que é aparentemente externo. Essa é a parte de intenção desse gestor do mundo. Procurar conectar, estabelecer ligações. Ela fala um pouco aí, né? Ela se relaciona. E eu tenho falado que está no sentido de mais. Então, por que essa angústia conectiva? Né? Eu diria que essa inclusão das periferias via descentralização da memória e a restauração, dos atores sociais via interação. Tem um procedimento discursivo, intencionais, de uma expansão simbólica da base de legitimidade de consciência urbana. É como se dissesse que as consciências urbanas estão cada vez mais desacreditadas, já perdas da capacidade dos gestores urbanos convencer a seus eleitores de que eles estão sendo de fato apresentados pelas práticas, a dificuldade de desfazer tem um número de urbanos crescentes, notadamente após a restrição da ação governamental da garantia de direitos básicos, para educação e segurança. Então, em compensação com o gestor a crescente fratura urbana, que manifesta as picaretas e constrói uma retórica ambiental que tem essa característica de ser não denunciada como bom fator, como capaz de unificar diferentes interesses consensuais, algo que é extremamente discutível, segundo alguns, acrescentaria que a legitimação. Fortalecimento da capacidade de obter a atenção dos setores responsáveis pelas políticas. Então, o que se tentaria é compensar a fragmentação urbana crescente após a liberalização das economias e a reforma dos povos alternativos, né, com esforços de estabelecimento de ligações. Ligações justamente que compõem as fraturas e as desconexões e a segregação segmentada com retóricas consensualistas que nos unem a todos e certeza do planeta, e também sobre a reforma mesmo que as práticas urbanistas assumem e de maioria de lado simbólico, mas também a questão expressa na forma que é a valorização de tudo aquilo que liga uma cidade fragmentada. Corredores ecológicos, a sinuosidade dos rios, né? Tudo que há de fluxo urbano possa, de alguma forma, dar mostra de estar conectando internamente a cidade. cantando. Então, eu diria que essa busca recente de um consenso urbano de tal forma ampliada, espacial e temporalmente, né, legitimado de um propósito livre e austero e de uma justiça intergeracional, ele seria compatível com a intenção política de prevenir riscos de ruptura da sociedade, dos quais nós temos visto, né, sintomas recentes. Mas cidades que apresentam pertinentemente fragmentados pelos processos de globalização e de redução da garantia de direitos básicos. Então, se bem que essas estratégias de sustentabilidade simbólica são, de alguma forma, funcionais daquilo que se chama de pensamento único urbano. E inclui todos os entidades, todos os gestores, não houver alternativa na busca da inserção competitiva de suas cidades, tentando valorizar nela os seus atributos de atratividade, inclusive ambientais, de forma que os investimentos disponíveis no mercado internacional dirigam pelas cidades. Então, essa incorporação do discurso ambiental em dados de sustentabilidade urbana à gestão pública. Ela tem valorizado cada vez mais, eu diria, um ambiente simbolicamente único, um ambiente dos negócios. E para fazê-lo, esses gestores cada vez mais tendem a desconsiderar, obscurecer, ou afastar de um tratamento mais democrático aquilo que, na verdade, exprime a fragmentação da cidade, seja os conflitos urbanos. Eu citaria um ex-presidente do Chile, evidentemente, do Chile como um evento, né, uma economia liberalizada, ajustada aos propósitos do capitalismo na empresa internacional. Dizia ele: um país sem coesão social é conflitivo. Um país conflitivo não é competitivo. Para competir no exterior, é preciso coesão social. Então, eu diria, a mesma lógica vigora nessa unificação retórica das cidades para que elas se apresentem de uma forma vantajosa na competição interurbana. Posto que, na verdade, o que tem caracterizado as políticas urbanas hoje é que elas estão todas em competição. É a ideia de que as cidades são uma parte, elas têm que ser unificadas. Elas concorrem umas com as outras na busca da atração dos investimentos, dos grandes eventos, dos mega eventos, das economias, das compras mundiais, e assim por diante. Então há uma desconsideração da fratura, a construção de uma retórica consensualista ideal, e, dentro disso, o florescimento de uma ideologia da segurança e do tratamento penal da miséria. Antes das evidências de uma sociabilidade em crise, uma demanda de ordem ocupa um espaço para a contestação crítica e democrática do Estado. A política urbana tem que ser substituída por uma política da cidade. Aí eu lembro um colega que estava urbano francês, e já, né, refletindo sobre as crises da economia francesa, agora, outro modo na Inglaterra, fazendo uma variante do título do livro de Jorge Poxa, Vigiar e Unir, de aí, vigiar e unir parece ser a agenda da sustentabilidade urbana. Vigiar e unir, agora, foi unir para produzir um. Então, se terem como os poderes transnacionais dominam a economia mundial das megacidades, confere-se ao Estado o papel de nela defender o contrato social policial das populações marginalizadas. Então, o poder feito, o mandato de lei, né? Mas a poder feito, nesse caso, que foi Então, por favor, não apenas no domínio, que pode ser apenas um contexto de criminalidade, mas não em agências vulneráveis, em vítimas ou vestígios. Acolher uma série de produções de vigilância aplicada sobre as populações no início. Eu passaria rapidamente para aquilo que eu tenho chamado de responsabilidade prática, o que tem feito efetivamente com a ação não estritamente simbólica, mas o que se pretende propõe fazer. E aí, eu apenas darei uma linha muito genérica, dizendo que existem duas, aí tem uma disputa entre dois projetos. Primeiro mesmo, uma perspectiva mais economicista, daquela visão antistativista e limitada do debate ecológico, tem sido chamada modernização ecológica da cidade. Compatível com um projeto mais ou menos modernização ecológica do que a cidade, né? E que se chama modernização ecológica do que a internalização de uma preocupação ambiental das instituições tais como elas hoje existem, celebrando para a solução do problema a economia do mercado, a capacidade do progresso técnico e o consenso político. Então, aquilo que nós temos visto, digamos, de 92 para cá, as grandes empresas, as grandes corporações, estão encarregando os seus recursos, dizendo que agora tem a economia ambiental, que, como se chama, que é uma grande mineradora internacional, na Amazônia, apresentou a primeira página do programa econômico. Antigamente, os movimentos sociais não nos criticavam, que a gente abria a luna e embora deixava um buraco. E agora nós não deixamos mais só o buraco, deixamos um posto de saúde na escola. Isso que eu chamo de modernização ecológica. Porque não tem nada em repetir sobre as condições de aplicação, sobre a sociedade mais completa. Modernizar ecologicamente a sociedade quer dizer economizar matéria, energia e espaço na cidade. Né? Era a ideia de discutir apenas uma economia de meios e fazer com que a cidade reproduza uma das mesmas estruturas da terra mais vigente. Seja uma das cidades urbanas, seja uma das mesmas. No entanto, nós temos combatendo a cidade do desperdício como um consumidor da urbana, costuma dizer. Cidade pode combater o desperdício se as pessoas continuarem atacando muitas outras, dada a capacidade social, independentemente da retórica que faz o consenso urbano na competição entre as cidades. E um outro projeto que a gente tem isso aqui, Paulo, fora da cidade, muito mais, eu não vou me alongar aqui, mas tem sido chamado de justiça ambiental nas cidades. Considera que o planeta é que o meio ambiente não é automóvel, que os riscos estão distribuídos desigualmente, que os benefícios, os danos dos projetos desenvolvidos estão desigualmente distribuídos, e que a questão ambiental é uma questão essencialmente política e não técnica, muito menos econômica. Trata-se de uma questão política, trata-se de considerar a cidade como um espaço político, um espaço que tem de construir direitos, assegurar a diversidade de culturas, e não apenas a sua materialidade. Pensá-la nas suas implicações sanitárias, mas dizem que ela é um espaço para efeito de emissão de efluentes líquidos gasosos e sólidos, um conjunto de encadimentos e condições urbanas, que se configurou, na verdade, em posição de consumo forçado de produtos inventários da cidade mercantil. Para o qual o grande interesse econômico não tem contratura, não está no espaço público. Então, está pretendendo que veja efetivamente que a veículo do debate ambiental é uma coisa intrinsecamente política, no melhor sentido da noção, da construção efetivamente de um futuro comum, da gestão do espaço comum. Quando a história do capitalismo, o qual para ela, é desde o seu início, da privatização de espaços dos espaços públicos. A atmosfera é o espaço preferente do lançamento dos efluentes inventados das grandes petroquímicas, cirúrgicas, etc. E aqueles que tendem a sofrer identidade. A emissão desse defeito, porque os moradores são mais próximos. Nesse sentido, o movimento de justiça ambiental é aquele que cada vez mais tem trazido ao debate político a desigualdade na repartição dos bens e dos danos ambientais. E aí, citando um sociólogo americano ligado ao movimento negro, Robert Fuller, que é um formulador, dos intelectuais associados a esse movimento de justiça ambiental, especificamente nos Estados Unidos, dizia ele: enquanto for possível transferir o essencial dos danos ambientais para as populações mais desprotegidas e desprotegidas, nenhuma decisão efetiva vai ser tomada no sentido de levar a sério os nossos problemas ambientais, seja no planeta como na rua, seja na cidade. Então, a movimentação é você estar interessado em proteger o planeta, o futuro comum, salvar a humanidade, você tem que começar a oferecer.